louvor e gratidão. Vamos ler uma palavra de Deus antes da oração. Então, o irmão Frank pode vir com a palavra. Talvez leiamos de 1 Timóteo 2. Em todos os lugares é a palavra de Deus onde abrimos. Ninguém precisa se irritar quando Deus fala conosco por meio de sua palavra. Aqui está escrito em 1 Timóteo 2, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças sofisticadas ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Eu creio que isso já nos diz muito quando contemplamos, quando amamos. Assim nós nos reunimos hoje à noite para orar e Paulo escreve a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto a fazer pedidos e orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Sim, e eu creio que devemos fazer isso, e Deus então chegará ao seu direito conosco também. Vamos agora nos levantar e pedir pela bênção de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração, também por esta hora de adoração, pela hora em que podemos permanecer aqui. Nós te agradecemos por nos teres mantido até esse momento. Tampouco queremos negligenciar, como dizem as Escrituras, como Paulo escreve a Timóteo, a intercessão por todas as pessoas e também pelas autoridades e pelas pessoas que estão no comando, Senhor, para que possamos levar uma vida tranquila. Senhor, embora tudo esteja em turbulência, mas que Tu nos conceda graça, Senhor, para que ainda possamos ficar ainda reunidos assim por muito tempo em Tua presença, louvando o Teu nome, clamando e encorajando outros, Senhor, para que coloquem sua esperança em Ti neste último e sério tempo. Fiel Deus, conceda graça em tudo o que ouvimos, até mesmo nas palavras de exortação, Senhor. Conceda-nos graça a todos nós, seja irmão ou irmã, a quem quer que a palavra fale, conceda graça, Senhor, para que possamos nos curvar debaixo dela e dizer, Senhor, conceda-me graça que possa viver de acordo com a Tua palavra. Fiel Deus, nós te pedimos, nesta noite, abençoe-nos e abençoe conosco todo o Teu povo. Abençoe, Senhor, nossas autoridades, abençoe todos, Senhor, que estão no comando, mesmo em nossa cidade, ó Deus. Senhor, Tu queira conduzir, guiar, para que tudo possa correr bem. Também oramos por nossos irmãos e irmãs, por todos aqueles que estejam aflitos com doenças ou sofrimentos de qualquer tipo. Nós colocamos diante de Ti nessa noite e pedimos a Ti, Senhor, especialmente por aqueles que têm que passar por certas provações, mas que Tu conceda graça e os ajude a suportar tudo. Senhor, Tu vês tudo, sabes por cada um individualmente. Também pedimos por nós mesmos, Senhor, conceda-nos a alegria de invocar o Teu nome. Conceda-nos a alegria na oração. Conceda-nos a alegria para que possamos, como lemos, levantar nossas mãos na reunião, sem ira e sem dúvida, e louvar o Teu nome. Ó fiel Deus, tem misericórdia de nós nessa hora da noite e olhe para baixo com misericórdia. Perdoe nossas faltas, Senhor. Perdoe nossas transgressões. Senhor, Tu nos vês, Tu nos conheces. Nós estamos aqui reunidos diante de Ti e pedimos a Ti, Senhor, Tu queiras falar conosco adiante por meio da Tua santa e preciosa palavra. Pois, Senhor, Tu és ainda o mesmo e a Tua palavra ainda tem o mesmo poder e a Tua palavra ainda tem a mesma validade desde o início até o fim, Senhor. Receba a honra, receba o louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É graça que nos foi concedida. Nós já lemos uma palavra, lemos juntamente, ouvimos. Eu creio poder dizer, como disse o irmão Rus, cada palavra escrita é destinada a nós, a cada um. Cada um de nós tem algo a tirar, algo a aprender com ela. E por isso somos muito gratos ao nosso Deus. Eu agradeço ao meu Deus por Ele nos ter dado essa oportunidade de nos reunirmos em paz e tranquilidade. Nós não sabemos por quanto tempo mais, como já foi dito, e o apóstolo Paulo, ou melhor, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, indicou a maneira pela qual devemos estar diante daqueles que nos representam, ou se posso dizer assim, que estão diante de nós como os nossos governantes. Nós sabemos que toda autoridade é designada ou autorizada por Deus, independentemente de como queiramos tomar isso, mas sabemos que Ele é um executor da vontade, e isso, e como o próprio apóstolo Paulo diz, que ele não carrega a espada em vão, mas não para aqueles que cumprem a lei, mas para aqueles que são contra a lei. Portanto, sabemos que o Senhor nos deu ordenanças, se assim posso dizer, nos deu leis. Ele nos deu ordenanças que devemos cumprir, obedecer. E quando olho para trás, ou todos nós olhamos para trás, nós todos lemos no Antigo Testamento, e quando vemos a maneira pela qual o Senhor, Deus o Senhor, conclamou o seu povo por meio da lei e das ordenanças para que sigam a cumprir seus mandamentos ou a sua vontade. Mas o que era o coração humano? Eles voltavam sempre atrás, ou seja, eles continuavam se desviando e eram contra Deus, não com Ele e com a Sua Palavra, mas contra Ele e Sua Palavra. E se nós observarmos no tempo em que vivemos, se olharmos, as pessoas não mudaram. Nós nos perguntamos como estamos em relação à Palavra de Deus ou como estamos em relação à Sua vontade e à Sua Palavra. Estamos preparados para fazer ou fazer de acordo com o que é agradável a Ele? Aqui, o apóstolo Paulo escreve aos filipenses: eu não quero e também não pregarei, eu não sei pregar, eu apenas lerei essa palavra e me sentarei. Aqui, o apóstolo Paulo escreve aos filipenses e diz, no segundo capítulo do 12º versículo, de sorte que, meus amados, Filipenses 2, a partir do versículo 12, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. Essas são palavras do Senhor que Ele dirige a nós e nos fala por meio delas. Portanto, que Deus nos conceda graça para que, como diz o apóstolo Paulo, meus amados, assim como vocês sempre foram obedientes, assim atentem, não apenas como quando eu estava presente com vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele queria ter dito, não apenas na sua presença, mas também na sua ausência, a palavra que foi falada, a palavra que foi pronunciada, que está neles, não somente neles, mas em você e em nós, que possa penetrar para que, mesmo que talvez solitários, talvez sozinhos, talvez poucos, mesmo assim, apegados, firmes à palavra de Deus, pois vivemos, diz ele aqui, em uma humanidade pervertida e distorcida que está ao nosso redor, de modo que o Senhor quer que brilhemos como estrelas brilhantes no mundo. Apegai-vos à palavra da vida para a minha glória no dia de Cristo. Esse foi o desejo do apóstolo Paulo. E eu creio que se olharmos para todo o tempo ou a passagem do tempo, assim, cada homem de Deus que colocou a palavra ou por meio de quem Deus colocou a palavra à luz do castiçal, estará atento para nos indicar também no nosso tempo que nós devemos nos apegar firmemente à palavra de Deus para que, por meio do que ouvimos, possamos brilhar como estrelas brilhantes ou luzes neste mundo, isso para a glória e para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu sequer queria vir hoje aqui. Eu não estou me sentindo muito bem, mas todas as vezes quando há um culto, então isso nos move, então os fracos se tornam fortes, doentes se tornam saudáveis, os desanimados ganham nova coragem quando está dito agora é culto na congregação. E assim tem que ser sempre. Não importa o que aconteça ou o que venha ou que vá, o desejo que temos de ouvir a palavra, ter comunhão e adorar juntos se tornou parte da nossa vida de fé. Isso nunca deve esfriar. Pelo contrário, isso tem que aumentar ainda. Eu não posso simplesmente ignorar o que ouvimos no fim de semana e se torna cada vez maior para mim. Quão fiel e misericordioso Deus é. Às vezes parece-me que estamos realmente sentados com o nosso Senhor e ouvindo seus ensinamentos. Como irmãos, não resolvemos isso por nós mesmos, mas por meio do Espírito de Deus, fomos conduzidos de clareza em clareza, de conhecimento a conhecimento, de modo que, na verdade, temos uma bela visão geral do plano de salvação de Deus, como nunca antes. E essa é uma graça indescritível. Para quem Deus é misericordioso, Ele mostra os seus caminhos, Ele revela a sua vontade. Sim, Ele se revela até a si mesmo. E então, já chegamos à revelação de Jesus Cristo. O irmão Rus, ele tem um talento especial para ler uma palavra crítica e depois, então, se sentar. Sim. Isso eu posso falar hoje aqui. Nós estamos assim, tão entre nós somente. Enquanto eu li isso, naturalmente, tentei me sentar na cadeira, no assento das irmãs. Vocês podem entender que nós, como irmãos, também nos solidarizamos. Nós não somos a cadeira, nós somos pessoas que têm um coração, que sentem a empatia. E, no entanto, essas palavras são duras. Vamos ser totalmente sinceros. São, de fato, não são? Sim, de fato. De fato. É duro. Mas eu creio que essa foi a resposta do irmão Rus. Se as pessoas puderem se submeter a essa palavra de Deus do fundo do coração, então o jugo se tornará suave e o fardo se tornará leve. Porque estamos sob o mesmo jugo do Senhor e Ele carrega o jugo em nós. Então tudo já está lá no lugar certo. Mas nós temos que ser igualmente honestos, perguntar a nós mesmos, dizer: se há crentes incrédulos, também há. Sim, eu não sei se essa é uma boa formulação, mas há suficientes crentes que não creem o que as Escrituras dizem, muito menos fazem o que as Escrituras dizem. Desses, há um grande número. Portanto, nós podemos nos considerar afortunado, se Deus nos concedeu graça, de fato, de dizer sim a cada palavra de Deus. E então, eu disse alguma vez, até as mulheres, então, têm o paraíso na terra. Sim. Então, até as mulheres têm o céu na terra, se fizerem o que a palavra de Deus diz e ocuparem o lugar que lhes foi designado. Então, há uma bem-aventurada harmonia e uma abençoada harmonia. Então, cada um sabe quem tem que preparar a comida e cada um quem tem que fazer o trabalho. Isso, então, é uma boa coisa. Aqui em Filipenses, e depois irei a Gálatas 3. Eu não posso assim dispensá-los assim hoje. Nós temos que lidar com a palavra. Eu tenho que sentir o pulso. Isso tem que ser assim. Nós temos que sentir o pulso e ver como o coração ainda bate. Eu quero dizer espiritualmente agora. Nós lemos aqui, ou lemos juntos na palavra de Filipenses 2, e depois vou para Gálatas 3, depois voltarei rapidamente para a passagem que o irmão Russ leu. Eu a encontrarei mais tarde. Portanto, hoje não será um dia de oração, será um dia de estudo bíblico. Aqui está no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações e sem dúvidas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, irrepreensíveis no meio de uma humanidade perversa e pervertida ou corrupta. Essas duas primeiras coisas são necessárias para cumprir ou ser capaz de cumprir a segunda. Sem resmungar e sem dúvidas. Quem duvida, cai na incredulidade. Quem cai na incredulidade, cai na murmuração. E quem cai na murmuração, cai na incredulidade. E já uma coisa pega na outra. E nós somos arrastados juntos e não podemos nos provar irrepreensíveis como filhos de Deus, mostrar irrepreensíveis em meio a uma humanidade ou geração perversa e corrupta. Eu não sei, não se deve nem expressar, mas quando falamos ou lemos sobre a humanidade ou geração errada e distorcida, lemos e falamos, com quanta frequência temos que nos perguntar como se passa conosco? E eu quero ser totalmente sincero diante de Deus. E isso, cada um de nós tem que se tornar a ser, tem que ser. Será que às vezes também nos deixamos levar um pouco assim, somos arrancados junto um pouco como crentes? Também em nós não se revela perversidade ou assim, ou perversidade como parte da humanidade em que vivemos? E isso pode acontecer quando começamos a reclamar, quando a dúvida começa a crescer, então também nos puxa para isso, que de repente coisas também ao nosso redor não podem ser assim como de fato deveriam ser. Quando o irmão Schmidt leu isso, se tornou muito grande para mim. Eu perguntei diretamente: Senhor, onde estou eu? E como eu me apresento diante de Ti? Agora, sobre a palavra de Gálatas 3, não há nenhum outro capítulo em toda a Bíblia ou no Novo Testamento em que Paulo trate da lei e da graça assim, de tal forma como Gálatas 3. Em geral, as cartas aos Gálatas são um esclarecimento, uma explicação do que aconteceu no Novo Testamento em comparação com o Antigo Testamento, mas há mais em jogo aqui. No capítulo 2, Paulo continua explicando sobre as obras da lei e a fé e assim por diante, mas agora, ele chega ao capítulo 3, nós queremos mencionar apenas alguns versículos. Ele pergunta aqui, já diretamente na última parte do segundo versículo, sim, recebestes o Espírito por causa das obras da lei ou por causa da pregação na fé? Eu venho intencionalmente a falar da lei aqui, porque voltaremos mais tarde à passagem bíblica que lemos no início. Pode acontecer que alguém pense consigo mesmo que isso é lei o que está sendo cumprido ou o que é falado aqui. No versículo 5 de Gálatas 3, nós lemos: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres em vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo, portanto, faz um contraste aqui, contínuo. Ele faz a comparação com Abraão, como a fé lhe foi imputada como justiça, e assim por diante, e para que ele se tornasse o Pai das Nações, por causa da fé em que ele foi justificado, assim lemos no versículo 8. Então, continua um pouco mais adiante com o versículo 10, porque todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Uma palavra dura, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Quem no Novo Testamento, de fato, confia nas suas próprias obras e pensa assim que se será salvo, ainda não reconheceu que Cristo tirou a maldição de nós, que éramos desajeitados, incapazes de cumprir as exigências da lei divina. Mas ele foi capaz de cumprir tudo e, portanto, tomou o nosso lugar para que nós, por meio da fé nele, pudéssemos ser justificados diante de Deus de uma vez por todas. Então, no versículo 12, ora, a lei não tem nada a ver com a fé, mas se aplica quem a cumprir viverá por ela. Então vem, versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Todos nós podemos continuar a ler. Portanto, Cristo nos redimiu da maldição que caiu sobre nós por causa da transgressão da lei. E isso está no versículo 14, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A fé é o alicerce sobre o qual tudo foi construído no Novo Testamento. Começou com fé e terminará com fé. Com a fé em Deus, com a fé em sua palavra, com a fé em suas promessas. Basicamente, tudo o que Deus disse, nós podemos aceitar assim, portanto, crer como Ele disse. Aqui vem, então, a promessa. Ele faz a comparação, versículo 15 ao 18, se a lei que veio 430 anos depois da promessa dada a Abraão, se essa lei poderia cancelar a promessa. Por favor, leiam no versículo 17. E depois está no versículo 18. Pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Com Abraão, a palavra graça, a palavra dom, a palavra promessa já estavam lá. E nós somos, pela fé, por meio de Cristo, a semente da fé. Assim como Abraão, pela fé, recebeu a promessa de Deus e a viu cumprida. Portanto, aceitamos nós as promessas e as vemos cumpridas. Nós lemos adiante no versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem a promessa tinha sido feita, até que a semente venha. Vocês podem ler isso nos versículos 16, que a semente é Cristo, falado no singular e não no plural. Eu leio a última parte do versículo 16. E a tua semente, que é Cristo. Essas foram as últimas palavras em Gálatas 3, versículo 16. Portanto, Cristo foi a semente prometida, mas nele, essa semente divinamente prometida, estavam todos os filhos e filhas de Deus como em Adão. Assim como em Adão, já estava tudo lá, o que seria povoado aqui na terra. Era uma questão de tempo, quando as pessoas surgiriam. Assim também nós estávamos em Cristo. Ele, a semente divina, nós, nascidos dele, tornando-nos filhos e filhas de Deus, e com isso, tornados eternos. Isso não acontece somente para um tempo limitado, mas para toda a eternidade. Então, temos o versículo 21. A lei, portanto, contradiz as promessas de Deus de modo nenhum. Vejam, a lei teve que vir para nos condenar pela transgressão. Nunca teríamos sido capazes de nos reconhecer em nossa transgressão se a lei não tivesse nos mostrado os regulamentos e as exigências de Deus. Então, nunca teríamos sabido o que é pecado, o que é transgressão. De qualquer forma, Deus teria que ter passado ao lado de nós. Mas ele tem um plano muito maravilhoso. Ele sabia que o ser humano cairia. Ele já determinou tudo de antecedência, então deu a lei para poder nos julgar legalmente. E já tinha, antes da doação da lei, já tinha dado a promessa a Abraão para que aqueles que fossem condenados com justiça pela lei de Deus também fossem perdoados também com justiça e libertados da prisão para servir a Deus livremente. Isso o Senhor fez assim, porque vocês não podem perguntar a mim e a ele, naturalmente, também não. Não agora, mas o que temos também no versículo 23 escrito, mas antes que viesse a fé, estávamos presos ou mantidos na lei. Mantidos. E fomos trancados pela fé. Pela fé. Não para condenação. Mesmo na lei, Deus não condenou os crentes, mas apenas os manteve sob custódia até que a sua graça pudesse ser revelada a nós por meio de Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? Sim. Deus nos manteve guardados, sob custódia. A lei não podia nos derrubar, mas apenas nos mantinha sob custódia até que Cristo viesse e nos redimisse e nos fosse dada a fé, como está aqui, que seria revelado mais tarde. Assim, a lei se tornou nosso tutor por Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé. A lei se tornou nosso educador, nos impõe certas diretrizes às quais temos que manter. Mas agora chegaremos direto ao ponto que eu realmente estava pensando. No versículo 25 está, mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de um tutor, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E agora vem o versículo. Portanto, não há judeu nem grego mais, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, não, porque todos vós sois um, ou uma unidade, em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! De repente, pela graça de Deus, a lei que nos manteve sob custódia cumpriu seu dever. A graça de Deus nos foi concedida por meio da fé, e agora, quer judeus ou gentios, quer sem lei ou com lei, quer homem ou mulher, quer livre ou escravo, todos nós fomos unidos pela graça de Deus em uma unidade divina, e essa unidade divina é o corpo de Jesus Cristo, que consiste em muitos membros. Portanto, quando se trata de nossa salvação, de nossa posição espiritual com Cristo, nosso Senhor, então não há judeu, nem grego, homem, nem mulher, servo ou livre, não importa quem sejamos, somos todos um em Cristo. Assim como Ele perdoou um, Ele perdoou todos, e, portanto, todos nós fomos colocados no mesmo degrau. Essa passagem bíblica aqui, o versículo 25, é usado principalmente por pessoas que acham Paulo um pouco intolerável em seus comentários quando se trata das preciosas irmãs. Às vezes eu sinto mais empatia do que pode se perceber. Mas nós temos que fazer, se cremos em Deus e cremos que estamos lidando aqui com as Santas Escrituras e não com o capricho de um homem que teve um dia ruim ou experiências ruins. Não. Não estamos lidando com uma Bíblia assim. Não se tratava de um homem que teve um dia ruim ou experiências ruins ou estava de mau humor. Ele era um homem de Deus, guiado, movido pelo Espírito Santo. Quaisquer que fossem suas experiências, não contavam. Aqui valia o que Deus tinha a dizer e deixou escrever. E isso vale para nós até hoje. No que diz respeito às nossas experiências, nossas vivências e ao que possa pertencer a elas, então elas são eliminadas no momento quando a palavra de Deus fala. Então, não vale mais aquilo como nós sentimos, que experiência nós adquirimos, que opiniões nós tivemos, mesmo que sejam boas ao nosso ver, então não valem mais. O que nós temos a trazer ou a dizer não conta mais. Só vale aquilo o que Deus tem a dizer. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos hoje é: sim, hoje é dia de estudo da Bíblia. Sim, hoje é dia de estudo da Bíblia. Eu espero que vocês possam ver com mais clareza do que eu. A situação fica ruim quando é preciso usar óculos. Então, embaça um pouco da parte de dentro e ficamos com dificuldades para ler. Mas, sem qualquer tensão, estamos aqui dentro do Senhor e gostaríamos de ler a sua palavra, assim, com muita precisão. Nós cremos na orientação do Espírito Santo, nós cremos que uma palavra nos foi dada, que devemos nos edificar nela e nos alegrar nela. E Paulo diz que, no versículo 7, 1 Timóteo 2, versículo 7, ele enfatiza sua posição no reino de Deus, seu ministério, sua tarefa, e diz: para o que digo a verdade, não minto, eu fui concedido pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Agora, quantos creem que Paulo era um apóstolo e um mestre? Eu não sei se vocês me ouvem tão mal quanto eu vos ouço, então eu vou parar de pregar. Vocês têm que falar um pouco mais alto, façam o meu favor. Assim, ficamos esperados aqui na frente. De alguma forma, por meio do sistema aqui, não temos um relacionamento direto com os ouvintes. E é como se estivéssemos fora do lugar, como se estivesse um lugar vazio. Eu tenho que ouvir vocês com mais clareza. Estamos aqui hoje convictos nessa hora que Paulo ensinou na absoluta verdade divina. Sim, isso é melhor. E pode ficar ainda melhor. Agora vamos ler a primeira parte. Não, nós lemos o versículo 8 por completo. No entanto, Paulo diz aqui, minha vontade. Eu também gostaria de deixar isso aqui bem claro. Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele era um tal grande homem de Deus. Especialmente em 1 Coríntios 7, ele fez a distinção e disse em um ponto, isso é o que o Senhor ordena, e em uma segunda passagem ele diz, digo isso como alguém que encontrou graça diante de Deus. Paulo era tão honesto, tão consciente. Se ele tivesse dito assim, o Senhor, assim diz o Senhor, então o Senhor deveria ter falado com ele primeiro. E então ele teria dito, é a vontade de Deus. Sim, então ele teria dito isso claramente, mas vamos supor que ele também considerava a vontade de Deus como a sua vontade e agora escreve aqui. Ora, a minha vontade é que os homens orem em todos os lugares de reunião, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Isso é pensado assim que somente os irmãos podem levantar as mãos de oração, se sentirem inspirados a fazê-lo. Sim. Eu estou perguntando. Nós temos uma hora de estudo bíblico aqui. Que os homens, em todos os lugares de reunião, o que inclui até mesmo nós aqui, em todos os lugares de reunião, orem, levantando mãos santas, sem ira e nem dúvida. Sim, assim é pensado. Assim é pensado que irmãos e não as irmãs, que os irmãos no local de reunião, quando entramos em oração, eles tiverem um pedido a fazer a Deus, que eles orem em voz alta, levantem as mãos e que nós os apoiemos com nossas orações. Assim que isso é pensado. Livres de ira e de dúvida, que Deus nos conceda isso antes de levantarmos as mãos, para ficarmos livres de ira e de dúvida. A palavra que é dirigida às irmãs é da mesma forma que as mulheres se adornem com trajes modestos, em associação com pudor e a modéstia, não com tranças exaltadas e cabelo e ornamentos de ouro. Essa é uma palavra que o irmão Russo sabe ler melhor do que eu. Ornamento assim especial, assim, enfeites de ouro, talvez seria a palavra melhor aqui, não é mesmo? Alguém que está aqui colocando ouro ao seu redor, com pérolas ou vestidos preciosos. Ou seja, irmãs, isso não precisamos no culto a Deus. Não precisamos de vestes preciosas e pérolas e joias de ouro e tudo mais que existe. Mas precisamos de um estado espiritual, um coração que Deus possa olhar com misericórdia. Está aqui no versículo 10. Mas como convém às mulheres que querem mostrar o temor de Deus com boas obras. Isso não precisamos dizer mais a vocês, isso já é fácil de entender, nós já ouvimos a palavra de Deus por muito tempo, mas agora vem o versículo decisivo. A mulher busque ensinamento ou instrução, ouvindo silenciosamente e com toda a subordinação. Essa é uma palavra muito dura. E mesmo assim, é como um unguento de Gileade. É como uma pomada de Gileade. Uma mulher que pode concordar de coração e dizer, Senhor, é assim que eu quero ser. Ela tem o céu na terra. Ela tem todo o ensinamento que Deus pode dar. Ela saberá tudo o que pode ser sabido. Naturalmente, no reino divino, a mulher busque ensinamento ouvindo silenciosamente e com toda subordinação ou submissão. Se isso for feito, então cada mulher pode ser ajudada. Se isso não pode ser mais garantido, então o profeta Miqueias pode vir, ou o profeta Elias. Então pode acontecer que o profeta Elias fica com medo quando alguma mulher o ameace, como aconteceu naquela época. Mulheres que conseguem se submeter a Deus são o melhor que Deus pode ter na Terra. Mulheres que não fazem isso automaticamente se subordinam ao mal. Alguém obedeceremos e nos sujeitaremos. Se não ao homem, então ao diabo. Um dos dois. Há muitas mulheres que dizem, eu me submeto a Deus, mas não a você. Elas precisam escrever uma nova Bíblia. Tal Bíblia não existe. Tal Bíblia não existe. 1 Coríntios 11. Deus, Cristo, homem, mulher. E essa é a ordem divina. Quero que vocês creiam nisso ou não. Que vocês creiam nisso, eu espero. Amém. Mas o que eu quis dizer, que vocês creiam a palavra escrita, ai de vocês se vocês não crerem. Mas eu queria dizer ainda outra coisa. Creiam para o aperfeiçoamento da congregação noiva. Essa será uma condição indispensável para que a ordem divina possa ser estabelecida e os homens possam erguer as mãos a Deus sem ira e sem dúvida, sem qualquer impedimento. Como eles podem fazer isso agora na reunião, quando em casa a panela está voando lá? Isso não funciona. E naturalmente, a questão da culpa sempre fica sem solução. Não, eu não estou facilitando essa noite. Aqui está a palavra de Deus. Um homem guiado pelo Espírito, um mestre, um profeta, um apóstolo, ele diz, eu não estou mentindo, eu vos digo a verdade. E eu creio que ele falou a verdade. E que essa verdade também pode nos libertar completamente. A mulher busque instrução. Não a mulher busque instruir ou ensinar, mas ela busque ensinamento. Irmãos, agora não fiquem de mal comigo hoje à noite. A esposa de quem veio até você, a sua esposa, sua esposa, sua esposa, sua esposa, minha esposa, esposa, sua esposa, e disse, ouça, Augusto, ou qualquer que seja o nosso primeiro nome, você poderia me ajudar com isso? Eu tenho uma coisa aqui na Bíblia que eu gostaria de ter clareza. Eu gostaria de entender isso corretamente. Você pode me ajudar? Quantos de nós, irmãos, já vivenciou isso? Eu queria ver as mãos agora, ou ouvir um amém, ou... Eu queria alguma coisa, eu queria ouvir algum tipo de reação. Eu queria ouvir isso essa noite, de alguma forma. Sim, aqui está o ponto, aqui está o ponto. Nós queremos um avanço com Deus, e eu me vejo como obstáculo, eu digo isso abertamente, porque eu mesmo sou prejudicado pela circunstância, mas eu não estou preparado para ser o único culpado. Eu estou preparado para compartilhar e distribuir o fardo junto com vocês, que possamos nos colocar diante de Deus juntos. E essa é uma boa oportunidade quando nós ouvimos juntos a palavra do Senhor e nos curvamos debaixo dela. A mulher busca ensinamento ou instrução por meio da escuta silenciosa. Esse é o segredo de tudo. Ficar em silêncio ao ouvir. Sempre quando é falado no meio, então não funciona, não traz nada. Mas se nesse meio tempo podemos estar em silêncio, aqui está escrito com toda a subordinação, ou isso, lê-se no nosso tempo, isso não se encaixa bem nos tempos atuais, mas se encaixa no reino de Deus. cabe na congregação do Deus vivo. Por isso que nós queremos nos colocar diante da palavra. Irmãs, assim como Deus pensa bem com vocês, ninguém pode pensar. Deus não pode ter algo maligno em mim. Pelo contrário, Ele só teve bons pensamentos para nós. E agora vem outro ponto. Por outro lado, não permito que uma mulher ensine ou tenha domínio sobre o homem. Sim, Deus não permite isso. Ou Paulo, agora pegamos Paulo por minha causa, mas ele diz: eu digo a verdade, não minto, estou destinado a escrever isso tudo para vocês, para dar um ensinamento. Por outro lado, não permito que a mulher ensine ou tenha domínio ou autoridade sobre o homem. Não, ela deve permanecer em silêncio. Coisa difícil, mas Deus dá a força. Eu não estou convencido de que Deus faça uma exigência sem dar a possibilidade de que ela também possa ser cumprida. E como já dissemos anteriormente, o seu fardo é leve e o seu jugo é suave e pode ser carregado muito bem, não aperta, não machuca. Vocês sabem, antigamente, eles costumavam soltar assim o jugo dos bois, e às vezes via-se como estava a pele assim desgastada e não estava parecendo bem. Mas se andamos com Cristo, nosso Senhor, e o jugo for colocado sobre nós, então não vai ficar ardendo, arrancando a pele em nenhum lugar, será suave, o fardo será leve, será possível de cumprir. Mas agora vem o martelo, no versículo 13. Porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Nem Adão se deixou seduzir, mas a mulher foi seduzida e então caiu em transgressão. Então podemos dizer, Paulo, depois de tanto tempo, o que você tem a ver com a história do Jardim do Éden? O que ela tem a ver aqui com Eva, aqui na congregação do Novo Testamento, o que a nossa irmã Müller, Maia e o que quer que sejam, o que elas têm a ver com a Eva? Podemos perguntar, irmão Rus? Não podemos? Irmão Schmidt? Se quisermos perguntar, podemos. Podemos perguntar, Paulo? Até que ponto você está indo? Você vai além da lei? Vai além de Abraão? Vai até o Jardim do Éden? E, de repente, você tem Adão e Eva aqui, nessa divisão, ou nesse quadro, e como é fácil, de repente, dizer, Paulo, isso não era necessário, você deveria ter deixado de lado o Antigo Testamento e a queda no pecado, deveria ter pregado a graça aqui, mas creio em mim, eu sou grato que esse homem de Deus viveu, por Deus ter sido capaz de usá-lo para escrever todas essas coisas de forma tão clara, de modo que ainda hoje tenhamos uma orientação clara, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Sabemos que Eva estava inicialmente dentro de Adão. Nem Adão se deixou seduzir, mas a mulher caiu em transgressão por se deixar seduzir. Todos nós sabemos sobre a queda no pecado. E aqui, Paulo, assim, pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ele colocou em ligação com a congregação e com o ministério a Deus, com as reuniões e com as irmãs. E ele não queria dizer nada além do que, irmãs, tomem cuidado. O que aconteceu com Eva, que era uma filha de Deus, Adão era filho de Deus, e Eva foi tirado dele. Isso pode acontecer com vocês muito rapidamente. E agora, justamente me veio uma palavra que está em 2 Coríntios 11, que lemos recentemente. Aqui está escrito em 2 Coríntios 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só marido para vos apresentar a Cristo como virgem pura. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam as vossas mentes levadas da simplicidade e pureza de espírito para o mal contra Cristo. Paulo estava preocupado, ele estava ansioso e expressou isso claramente. E aqui vem mais uma coisa, mas eu não sei, da próxima vez eu não vou me levantar. Então, o irmão Russo tem que vir de novo para frente. Então, ele tem que, a palavra que ele lê, ele também contemplar junto conosco depois, se não cai sempre sobre mim. Mas não estamos lidando aqui com os irmãos aqui, vocês sabem disso. Estamos lidando com Deus e com a palavra de Deus. E quando podemos interiormente dizer sim, então não há mágoa, pelo contrário, é um bálsamo, uma palavra boa para nós. Está aqui, nem Adão se deixou seduzir, mas a mulher caiu em transgressão ao se deixar seduzir. Ela será, no entanto, salva. Lutero escreve salva ou redimida ao dar vida aos filhos desde que persevere na fé, no amor e na santificação realizada com prudência ou sobriedade. A salvação das mulheres está ligada a condições. Está ligada a condições e depende delas. Uma mulher que se casa e não quer ter filhos não tem chance. Ela simplesmente não tem chance. Não funciona. Essa é a palavra de Deus. E há outras passagens bíblicas que também comprovam isso. Aqui está. Mas ela será salva ao dar vida aos filhos, desde que continue na fé, no amor e na santificação realizados com prudência ou sobriedade. Quantos se lembram da pregação em que o irmão Branham enfatizou esse mesmo ponto? Sabe-se lá com que clareza ele diz: as mulheres americanas não querem ter filhos e compram um cachorro ou alguma coisa do gênero. Então, elas ficam mimando essa fera, eu vou dizer aqui hoje à noite, e gastam todo o tempo com isso, mas não querem ter filhos. Porque então, seu tempo livre estará restrito, seu corpo poderá sofrer um pouco e tudo mais. As mulheres não têm a menor chance, não têm absolutamente nenhuma chance. Deus sempre pensa o que ele diz. Sempre, em todos os casos. Mas às vezes são coisas que Paulo também e o Mombrana ensinaram e disseram. E nós não atentamos muito isso, mas cada palavra de Deus é verdadeira. E cada palavra de Deus tem que ser atendida e observada. Eu sei que Deus tem um remanescente. Mulheres e homens, irmãos e irmãs, que se colocam diante da instrução divina, que tem uma concordância interior com a sua palavra. Mas ai de você, homem, se você for para casa e disser à sua esposa: você ouviu direito essa noite? Ai de você, homem, quando você for para casa e aí fizer pregar o sermão. Não, não faça isso. Não faça isso. Não a qualquer preço. A palavra de Deus é lida aqui, é proclamada aqui, é ensinada aqui. Em casa, ninguém precisa fazer aí um show. Não. Nós devemos atentar para que as mulheres tenham a oportunidade de cumprir a palavra de Deus também por meio da nossa contribuição. Essa tem que ser nossa atitude sincera. Onde nós chegaremos? Se alguém me disse, as pessoas às vezes também me contam as coisas, não somente a vocês. E alguém me disse, depois de uma pregação de casamento, e chegou para casa e disse: você ouviu tudo que foi dito a você? Ou a quem foi pregado? A todos nós? A palavra de Deus se aplica a todos nós? Como você pode, de alguma forma, então pegar o porrete e bater e dizer: você ouviu bem? Se você tivesse ouvido bem, então você se comportaria diferente. Então nós destruímos tudo que Deus construiu. Nós destruímos tudo por nossa falta de jeito. O que o Senhor permitiu que crescesse, florescesse em amor por meio da proclamação de sua palavra. Também nós, como irmãos, temos que tirar nossa falta de colocar de lado e permitir que Deus nos conceda a graça de cuidar das coisas com sobriedade e lidar do que é certo. Eu creio que Deus nos dará graça para isso. Então, nenhuma pessoa precisa lembrar de alguma coisa. Não, homem ou mulher, você ouviu isso? Não, mulher, homem, você ouviu isso? Não. Então, às vezes pode acontecer que justamente uma palavra seja para ela ou para ele, em outra ocasião seja o contrário. Sempre a compensação virá e Deus estará conosco e nos ajudará. Eu sou tão grato pelo fato de que nesses dias nós temos toda a palavra de Deus, cada passagem bíblica, cada ensinamento. O que nós lemos recentemente, acho que o irmão Russ leu do profeta Isaías 51, o Senhor diz: vinde a mim e de mim virá a instrução. Sim, o que é isso? É ensinamento que vem do Senhor. Um ensinamento de cura, um ensinamento ajudador. E então, nós também como irmãos, pela graça de Deus, podemos vir aqui sem ira e sem dúvida. Vir aqui. E nossas irmãs estão atrás de nós para nos apoiar. E então, finalmente, podemos erguer as mãos santas para Deus sem raiva, sem ira, sem dúvida. Que Deus possa nos conceder isso também. Essa palavra hoje à noite, nós recebemos da mão do Senhor e agradecemos a Ele por isso. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por esta hora da graça e por tua santa e preciosa palavra. Senhor, nós chegamos aqui não para que depois, em seguida, possamos cair um sobre outro, meu Deus. Nós chegamos aqui para que cada um possa provar a si mesmo pessoalmente na tua palavra, Senhor. Pois tu pensaste em mim. Eu digo que tu pensaste em mim, Senhor. Glória seja ao teu nome, ó Deus. A tua palavra permanece, Senhor. Nossas opiniões têm que perecer, Senhor. Mas a tua palavra é a verdade, Senhor. E, portanto, podemos levantar as nossas mãos e louvar o teu nome, Senhor. Sem dúvida, Senhor. E sem ira, Senhor. Pois tu és o nosso Deus, Senhor. Tu nos ensina, nos dá as palavras gloriosas, Senhor. Às vezes achamos que elas são afiadas, Senhor. Mas tu sabes de que maneira tu podes falar conosco, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Tu precisou, usou um Paulo, tu usaste um irmão Branham. E hoje tu usa a nós, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor. Como está escrito, Senhor, conceda-me graça, conceda-nos a todos graça, para que possamos nos curvar diante da tua palavra, Senhor, e nos humilhar, Senhor. Ao teu nome seja a honra. Amém. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço do fundo do coração por tua preciosa e santa palavra. A tua intenção é boa. Também nós sentimos nessa noite a tua presença e a tua doçura, o teu amor. Ó Senhor, tu não vens para bater, tu vens para ajudar, para exortar. Ó, eu te agradeço, fiel Senhor, por tua preciosa e santa palavra. Juntos, nós te agradecemos por todas as nossas preciosas irmãs que encontraram graça diante da tua face, que puderam se curvar sob a tua poderosa mão, sob a tua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti por caminhares conosco até o aperfeiçoamento, de acordo com o padrão bíblico, para que chegue o momento em que possamos levantar mãos santas, sem ira e sem dúvida. Aleluia! Crie uma ordem divina nos casamentos, nas famílias, em tudo e na congregação, para que tu possas chegar ao teu direito, adoração ao teu nome. Amém.